Tempo de atualizarmos a informação aqui na Hertz com o António Feliciano. Para já vamos aos títulos.
Vamos então aos títulos. Notícia: Rádio Hertz, coincidência ou não, houve furto no automóvel no mesmo dia em que circulou pela Sabaxeira o tal grupo suspeito. A Feiceira, Paialvo e Sabaxeira ficam com o médico, mas por metade do tempo que acontecia anteriormente, está em risco o acesso de viaturas dos bombeiros ao logradouro da Rua da Cascalheira. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, períodos de céu muito nublado, por nuvens altas na região sul, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiras e trovoadas no interior das regiões norte e centro durante a tarde, vento fraco soprando moderado também durante a tarde e ainda descida da temperatura máxima mais significativa no litoral. Temperaturas estas que deverão chegar aos 18 graus no Porto, 21 em Leiria, 22 na Guarda, 23 em Coimbra, Lisboa e Faro, 26 em Santarém, 27 em Évora e 28 em Castelo Branco e Tomar.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada?
Claro! Vou à Wash City.
À Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar. E agora, há a promoção de abertura. Durante o mês de Abril, por apenas 10 euros, recebes um cartão gratuito e ficas com 20 euros disponíveis para lavar ou secar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio Air, em Tomar, 98 e 92 FM.
A Cudemart já chegou a Tomar com muitas novidades, qualidade, bons preços e simpatia. Tem ao seu dispor várias secções para que nada lhe falte. Desde roupa de homem, senhora e criança, bricolage e uma enorme variedade de artigos para a casa. Nas suas compras, ainda beneficia do cartão Goodmart, que lhe oferece bons descontos. Goodmart. Espera pela sua visita no edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Notícia Rádio Hertz. Nesta terça-feira, ao que tudo indica, durante a parte da manhã, houve registo para um furto num automóvel. Aconteceu na localidade de Valmião, na freguesia da Sabaxeira, sendo que a proprietária do veículo só se apercebeu da situação no período da tarde. Por aquilo que a nossa redação apurou, já terá mesmo sido apresentada queixa na Guarda Nacional Republicana. Esta ocorrência surge na sequência de outra, avançada nesta terça-feira, mas que diz respeito à semana passada e que se centrou no furto de uma televisão que estava numa habitação situada na localidade de Suímo, também freguesia da Sabaxeira. Por coincidência, ou talvez não, o furto no automóvel aconteceu no mesmo dia em que aquela área territorial nabantina ficou de alerta devido à presença de um grupo de 4 homens, uma presença suspeita que também mereceu a atenção da Guarda Nacional Republicana, ainda que não fosse possível a identificação dos referidos indivíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ficou reduzido quase para metade o número de horas que o médico, no caso Horta Marques, está a prestar desde esta segunda-feira nas freguesias de Aceiceira, Paialvo e Sabaxeira. Bruno Graça, vereador responsável pelo setor da saúde no Executivo da Câmara de Tomar, deu conta desta situação que, recorde-se, surge na sequência da saída da anterior médica cubana que ali prestava assistência e que regressou ao seu país após o fim do contrato. Como explicou Bruno Graça, a entrada em funções do novo médico deveria ter tido lugar logo no dia 4 de abril, mas isso não se verificou, uma vez que a assistência médica só começou nesta segunda-feira.
No dia 4 de abril, a diretora executiva, a doutora Sofia Triaga, informou este município, portanto, que a partir do dia 5 de abril estava assegurada a substituição da médica que tinha, entretanto, terminado o seu contrato, com um horário que não contemplava exatamente o número de horas que anteriormente se verificavam. Portanto, a Sabaxeira seria à segunda-feira das 9 às 13 e das 14 às 17, em Carazé de Paialvo, da terça-feira e às terças-feiras, das 14 às 17, e na Ceiceira, às quartas e quintas-feiras, das 14 também às 17. E que o médico que iria assegurar este serviço era o Dr. Horta Marques. Entretanto, no dia 5, portanto, no dia seguinte, recebi nova informação, dizendo que tinha havido um lapso e que o Sr. Dr. Horta Marques só poderia começar a assegurar o serviço no dia 10 de abril. Esta solução, portanto, não substitui, como já disse, na íntegra, aquilo que estava a ser feito nestas extensões, portanto, reduz quase para metade o número de horas da presença dos médicos. É dito que está-se a fazer algum esforço da parte do ASES para, através de nova contratação, repor os horários anteriores e, pessoalmente, espero que, efetivamente, isso venha a acontecer. Em qualquer caso, houve esta evolução.
Ainda por tomar, está em risco o acesso de viaturas dos bombeiros ao logradouro da Rua da Cascalheira. A recente construção de um imóvel naquela artéria tomarense, obra que ainda está a decorrer, fechou o acesso mais amplo, restando agora uma pequena entrada que não tem as dimensões necessárias para a passagem da maioria dos veículos de bombeiros. Pedro Marques, vereador dos Independentes, voltou a chamar a atenção para esta situação na reunião do Executivo.
Eu agora falo na questão daquele logradouro na Rua da Cascalheira, e que tem uma entrada na Rua da Fábrica, mesmo junto à sede do PSD, e que, agora com o carpete, fechou. E se houver algum problema naquele logrador, não temos hipótese de lá meter nenhum autocarro, autotanque. Não temos. Mas eu quero alertar, isto tem a ver com as competências da Câmara ao longo dos anos que foram mudando, e da licenciamento daquele prédio nunca ter vindo à reunião de Câmara. Porque na altura, lembro, como presidente anterior, alertei para o facto de terem que alterar o projeto e de passagem ter dimensão para um autotanque. Ignoraram aquilo que está construído. Eu acho que a única solução que temos é encontrar, adquirir, se calhar, um meio de socorro em incêndio que tenha capacidade de passar aquele, ou seja, tem uma dimensão menor, possa passar e mais, e que possamos lá dentro ter bocas de incêndio para depois poder trabalhar numa situação dessas. Porque se houver ali algum azar, não vale a pena, não é uma escada que passa um terceiro andar, que são quatro pisos com o resto do chão, que resolve o problema se houver ali qualquer complicação. Por outro lado, também não é agora que se vai alterar o projeto e o homem ter que demolir a obra e fazer nova obra. Na altura o assunto foi alertado. Não interessa quem foi, mas se for preciso depois eu direi quem foi. Mas acho que é uma situação que deve merecer nossa atenção e que deve ser prioritária, porque se daqui a amanhã houver algum problema qualquer, não podemos dizer que não tínhamos conhecimento da situação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve dois cidadãos estrangeiros que integram um vasto grupo dedicado ao tráfico e viciação de automóveis a operar no espaço europeu, com ramificações em diferentes continentes. Nesta fase da investigação, foram assinalados mais de 17 veículos de alta gama, obtidos de forma fraudulenta e submetidos à falsificação de características identificativas pelo grupo em questão, com vista a subsequente comercialização noutros países. A ação policial culminou com a localização e detenção de dois referenciados suspeitos, bem como a apreensão, na região de Lisboa, de três veículos automóveis avaliados globalmente em mais de 200 mil euros. Os detidos, com 27 e 54 anos de idade, serão presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. E a Polícia de Segurança Pública deteve um homem e uma mulher no entroncamento por posse de arma de fogo e ainda porque pendia sobre um casal o mandado de detenção. Nesta operação, que contou com o apoio da Unidade Especial de Polícia, houve registro para a apreensão de uma pistola Browning 7.65, 5 munições também do mesmo calibre, 2 carregadores, um cartucho de calibre 12, 30 relógios de distintas marcas, 3 tablets, entre outros artigos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar quer que seja alterado o contrato de concessão que tem com a EDP na questão da iluminação pública, mas isso não deverá acontecer antes de 2020. O assunto foi abordado na reunião do Executivo, realizada nesta segunda-feira, pelo vereador João Tenreiro, do PSD, que questionou a Presidente Anabela Freitas, depois de um munícipe ter chamado a atenção para o facto de não ter qualquer iluminação pública na sua rua, onde precisamente reside, situação que se verifica noutros pontos do concelho, mas em relação às quais a autarquia nada pode fazer, uma vez que cabe à EDP a instalação dos braços de iluminação pública. João Tenreiro lembrou que há cerca de um ano o assunto foi abordado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Há cerca de um ano a Associação Nacional de Municípios manifestou a vontade de alterar os contratos de concessão com a EDP, visto que grande parte das instalações estavam obsoletas, a possibilidade também no âmbito de Portugal 2020 fazer a substituição por lâmpadas LED, portanto também foi uma outra das questões que também foi colocada há cerca de um ano pela Associação Nacional de Municípios. Eu penso que até a Sra. Presidente nos deu nota dessa questão na reunião de Câmara. E porque grande parte da iluminação estava em mercúrio, era feita em mercúrio, que era contra o ambiente. Gostaríamos de saber se foi feito algum avanço por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses e em que ponto está, se foi ou não, e em que ponto está esse município se pretende concorrer, portanto, à alteração, ou seja, à revisão do contrato de concessão e à alteração de muita parte da iluminação pública. Parece-me que a EDP, se calhar, está a protelar a questão para aguardar a alteração ao contrato de concessão, que tem mais de 20 anos, portanto, para fazer situação como esta, o que infelizmente, se acontecer, é mau, porque portanto, a população, este caso é um caso em concreto, mas há outros cidadãos que estão prejudicados. Portanto, nós, municípios, sendo esta situação, devíamos, portanto, e ficava já aqui em ata, portanto, que estivéssemos todos de acordo, para interceder junto da Associação Nacional de Municípios para que avance de uma vez por todas com este contrato, com a alteração definitiva do contrato de concessão.
Na resposta, Anabela Freitas lembrou que a Assembleia Municipal de Tomar já procedeu à aprovação de um anexo ao contrato onde foi calculada a substituição das lâmpadas de iluminação pública atualmente existentes por novas de tecnologia LED.
Que foi até aprovado em Assembleia Municipal a alteração ao anexo 1 do contrato de concessão que o município tem com a EDP. Ou seja, o que é que diz este anexo 1, aprovado em Assembleia Municipal, diz que todas as substituições que existirem na rede pública, de iluminação pública, leia-se, não é? São substituídas por LEDs. Quanto à outra questão que coloca, fazer pressão com a Associação Nacional de Municípios, aquilo que temos estado a trabalhar, e não só o município de Tomar, com a Associação Nacional de Municípios, é no sentido de ser a Associação Nacional de Municípios a negociar o contrato de concessão que o município de Tomar tem com a EDP. Porquê? Uma coisa é município a município ir negociar com a EDP. Outra coisa é ser a Associação Nacional de Municípios, que tem maior peso, negociar um conjunto de contratos de concessão. Relembro que o nosso contrato de concessão termina, salvo erro, em 2020. E, portanto, não vamos renegociá-lo agora, vamos é preparar tudo para, e tem estado a ser, não só por parte do município de Tomar, têm estado a ser desenvolvidos os esforços e o diálogo para que seja a Associação Nacional de Municípios negociar os contratos de concessão em pacote. Os terminam em 2019, os terminam em 2020, para ter aqui um outro peso negocial. Agora, tendo o município de Tomar, assim como um conjunto vasto de outros municípios, assinado a alteração ao anexo 1 do atual contrato de concessão que é a EDP, que obriga à colocação de LEDs, é óbvio que a EDP está a tentar perpetuar. Isso já nós percebemos há muito tempo.
A procissão do Senhor da Misericórdia, ou Fogaréus, uma das mais emblemáticas manifestações religiosas da Semana Santa de Sardoual, decorre nesta quinta-feira pelas 21h30. Esta procissão realiza-se à luz das velas, archotes e candeias, com a iluminação da rede pública desligada nas principais ruas da vila, criando um ambiente místico, acentuado pelas marchas fúnebres interpretadas pela Filarmónica União Sardoalense. Registo para as palavras de Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, que antecipou esta e outras realizações.
A procissão dos Fogaréus, que tem uma característica muito própria, carga simbólica fantástica, que só quem realmente passa por lá, só quem realmente participa ou vê a passar, consegue perceber aquilo que é muito difícil transmitir em palavras. Realmente é numa altura em que as luzes artificiais da vila se apagam e toda a procissão é percorrida com a luz dos archotes, dos fogaréus, daí também é a procissão do Senhor da Misericórdia, é feita pela Irmandade da Misericórdia, ou procissão dos fogaréus. Por isso, ao som das marchas fúnebres da Filarmónica, com o bater das varas dos irmãos da Santa Casa da Misericórdia, os fantásticos painéis que saem à rua neste dia, nesta noite, aliás, traz-nos realmente... consideramos que há aqui uma diferenciação em relação àquilo que por todo o país se faz. Claro, há sítios que não são nada comparáveis, como estou a lembrar, por exemplo, de Braga, mas Braga é Braga, Sardual é Sardual. Agora, para a nossa dimensão, nós realmente consideramos que há ali manifestações únicas de toda uma comunidade que se envolve. Claro, depois temos também a procissão do enterro do Senhor. E há também no domingo de Páscoa uma procissão que não há em todos os lados, que não é muito frequente existir, que é a procissão da ressurreição do Senhor, em que as cores até esse dia, o roxo, aquelas cores escuras que simbolizam também a morte, são trocadas, são alteradas pelas cores, pelos vermelhos, pelos amarelos, pelos brancos, para a cor viva da ressurreição.
Esta procissão junta-se a outras manifestações de fé que acontecem na vila nesta altura do ano, como os tapetes de flores nas capelas, manifestações únicas do concelho.
Há manifestações que nós temos que, na verdade, entendemos-las como únicas. Todo este conjunto de manifestações, e recordo, por exemplo, a questão das capelas enfeitadas com tapete de flores, não conhecemos outra no país com esta envolvência, com esta dinâmica, que vai desde do desenho da capela ao apanhar as flores, ao depenicar as flores, a toda uma comunidade. Inicialmente era só na vila de Sardual, mas há 4 anos esta parte nós lançámos o desafio também a todo o concelho. E neste momento são todas as capelas e igrejas do concelho que se envolvem e que com toda essa comunidade envolvente e que cria estas obras de arte fantásticas que são os tapetes de flores com flores naturais e sempre com uma curiosidade enorme porque depende da altura em que a Páscoa ocorre no calendário para percebermos se estamos já mais dentro da primavera e com isso temos um determinado colorido próprio que a natureza nos dá, ou então quando a Páscoa não está ainda na primavera ou está dentro da primavera, há sempre um outro colorido. Por isso, todos os anos é uma novidade.
Sardual-se na Semana Santa. Tomar tem desde sábado uma nova oferta ao nível da alimentação, neste caso com ênfase para o setor biológico. Está em causa a mercearia Biotomar, espaço situado na rua Aquiles da Mota Lima, perto da Casa do Benfica. A inauguração decorreu assim no último sábado e contou com a presença de Anabela Freitas, Presidente da Câmara, e ainda de Luís Boa Vida, candidato do PSD à autarquia nabantina nas eleições de outubro próximo, entre outras individualidades que não quiseram deixar de prestar apoio ao jovem casal que resolveu investir neste projeto inovador. A ERT também esteve em reportagem na Biotomar e falou com António Monteiro e Alça Rocha, os rostos da mercearia, que explicaram as razões pelas quais decidiram avançar para esta aposta.
Esta ideia nasceu de uma forma bastante natural. Nós sempre pensamos que devemos fazer parte da solução e não do problema, digamos, não é? E também nasceu, na verdade, de uma consciência que nós temos vindo a desenvolver já há muitos anos, não é? E de uma corresponsabilidade que sentimos perante aquilo que é a educação alimentar. E como tal, abraçamos este projeto no sentido de proporcionar às pessoas uma forma de consumir mais saudável e mais responsável em termos ambientais.
Já agora, porquê biológico?
Porque devemos pensar nas gerações vindouras, devemos pensar no presente e nas gerações vindouras. Queremos proporcionar às nossas crianças uma forma de estar neste planeta mais sustentável e com mais qualidade de vida. E daí os produtos biológicos.
Eu acredito que hoje, mais do que ontem, a mentalidade das pessoas esteja mais disponível para receber produtos biológicos, é assim?
Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos tido esse feedback aqui. Eu sou de Tomar, mas tenho estado a viver em Lisboa há alguns anos, vivi no estrangeiro, e de facto nos grandes centros urbanos sente-se que há essa consciência e essa preocupação com o que se consome, mas de facto, felizmente, em Tomar as pessoas estão sensibilizadas para isso. Eu noto uma preocupação mesmo naquilo que consomem e um interesse em conhecer mais e saber mais e procurarem alimentarem-se de uma forma mais saudável.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Estamos de novo em abril. Portugal revive, além da primavera e Páscoa, brumas da memória recente e distante. Daqui por uns dias ouviremos cantos e passos nos caminhos da Vila Morena Alentejana. No Cineteatro de Tomar será feita uma homenagem a Zeca Afonso, o poeta músico da liberdade. Em abril celebramos a liberdade e mesmo aqueles que sempre gostaram do passado e acham que cultivamos o caos, reconhecem que os tempos mudam e nada adianta desenterrar saudades de uma história que não se repete. Mas nem por isso somos dispensados de pensar em liberdade. Em opressão, continuam a viver povos de muitas e variadas nações. As ditaduras sempre reprimiram veleidades de expressão, eleições, afirmações étnicas ou religiosas. O Estado ditador, qual grande irmão, zelador do bem de todos, a todos dispensa de pensar. Nestes casos, o Estado também não pede nada ao coração. Para um Estado ditador, basta o cumprimento sereno da entrada e saída de uma fábrica ou de outro local qualquer de trabalho. Dentro de uma tal democracia, também no Portugal, antes do 25 de abril de 74, só podiam existir operários e, excepcionalmente, camponeses, fossem homens, mulheres, escritores ou tecelões. Assim silenciada, a liberdade nada mais poderia fazer que alimentar a germinação da revolta que um dia pudesse ser revolução. E foi-o, de facto. E assim aconteceu o 25 de abril, a Revolução dos Cravos. Ontem eu ouvia notícias e estatísticas acerca da violência nas escolas. Estes dias temos assistido ao espetáculo triste de cerca de 1000 adolescentes e jovens portugueses que foram expulsos do sul de Espanha. As noites do fim de semana estão a ficar demasiado brilhantes na nossa cidade, impedindo os residentes de usufruir do merecido descanso que só o sono pode proporcionar. Gostaria de imaginar, e acredito que sim, que pais, professores, políticos e eclesiásticos andem preocupados com os excessos de liberdade do nosso tempo. Eu bem sei que nunca será por um mapa cor-de-rosa, por eles impostos, que os jovens irão definir o seu futuro. Mas será mesmo assim? Será que andamos mesmo preocupados? Ouvindo alguns dos pais dos adolescentes expulsos de Espanha, a culpa de tudo o que aconteceu parece ter sido o hotel. Os seus filhos tinham todo o direito a divertir-se. Logo, estão inocentes. Os tempos, na realidade, mudaram. E urge ser muito prudentes na análise das causas dos transvios que apoquentam o nosso dia-a-dia. Importa, sobretudo, compreender que o problema nunca está na liberdade. É preciso procurá-lo noutro lugar. O crime não mora aqui.
Rádio Web, a primeira a informar.
A nota do dia fecha esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.